é a Gata Tônica da Jovem Nerd e eu não tenho introdução porque a gente mudou o tema agora, em última hora. A gente vai gravar uma coisa, vai gravar outra. Porque nós somos fofoqueiros.
É, quem tá aqui traz a fofoca, então muda o tema, entendeu? Pois, aqui é a Andréa Paz, de portuguesa, e eu não perdoo.
Não tem que perdoar.
Ó, tá ouvindo as
agarras? É. Que fé.
Aqui é a Mary Jo e eu acho que tudo mudou porque eu disse que eu tinha uma história boa pra contar. Um monte de
popô. A fofoca, ela é uma prioridade, gente.
Gente,
ela
é prioridade.
Cai em pautas.
Como é que vocês iam esperar até semana que vem? Vamos gravar sobre traição semana que vem. Mas eu tenho uma boa fofoca. Vamos gravar agora?
Eu já nem sei qual era a pauta do outro.
A gente ia gravar um sem pauta, falando coisas
então,
no dia a dia.
Não tinha pauta, agora tem. Bom.
Agora tem. Você foi trazer isso? A gente não aguenta.
Aqui é o Príncipe Vidani e o corno é a vítima. Ele não deveria ser ridicularizado jamais, tá?
É isso aí.
Tamo junto, corno.
Macaneca de mamica.
Meu Deus do céu, a gente mudou o tema, meu Deus. Agora vamos falar de galera fura olho.
Engana-se quem acha que traição tem algo a ver com relacionamento de amor, né? Na verdade, traição é sobre relações de maneira geral.
Relações, pode ser na família.
Pra mim, até me dói muito mais na amizade, vou ser muito sincera, do que num par romântico. É como se, por exemplo, se num par romântico, você não espera que teu parceiro te traia. Eu acho que a gente, eu não sei se até porque eu tive um pai galinhas, eu sempre esperei que poderia acontecer alguma coisa.
Um pai galinha?
Gente. Agora, um amigo... Eu, nas amizades, me entrego de uma forma que eu sou tão amiga que eu não acredito que a pessoa vai fazer merda comigo.
Ah, amiga, nunca mais me esqueço. A gente na padaria Ipanema. E aí passa na TV o seu pai, numa pegadinha.
Que isso?
Olha aquelas pegadinhas do Faustão.
É aquelas pegadinhas que aí bota uma mulher gostosa, assim, pra
não.
Dar em cima. Aí a Mary Jo, eu me lembro que a gente tava na padaria Ipanema, ela olhou lá, é o meu pai. E era uma parada assim, do Faustão.
Ele tava caindo na pegadinha da mulher gostosa?
Tava caindo.
A mulher chamando ele pra sair, alguma coisa, aí ele percebeu, botou a mão na aliança e falou, sou casado, mas tipo, ele tava muito afim de ir.
Ele tava. Ele tava caindo, aí tem uma hora que ele percebeu. Mas, cara, a Mary Jo falando... Cara, eu ria tanto nesse dia. Como era possível?
Gente, eu não acredito.
Só comigo, né? Meu pai tem 83 anos. Então, ele continua com agitações amorosas na vida dele.
Que isso, gente?
Ele pegou, terminou... Porque a namorada dele é 20 anos mais nova. E tá com ele há 30 anos. E aí ele terminou com ela porque eu acho que ela tava, assim, querendo viver a vida com as amigas. Acho que ela não tava dando muita ideia. Ela ficou mal. Ele arrumou outra.
Que isso, gente?
Arrumou outra e falou, não, chega. Aí a outra encheu o saco dele. A outra tava na Inglaterra com as filhas, voltou pra ficar com ele. Aí ficaram um tempo, ele terminou com ela. Falou, não, não dá, muito chata. E aí reencontrou a ex no mercado, foram tomar um café e voltaram. Então, juntos e felizes. Foi bom que a ex tomou uma chocalhada, né? E aí, eles estão juntos e felizes de novo. Eu adoro
isso. Certo ele, gente. Quando morrer, descansa.
Mas a amiga era aquela, daquela época, lá do Rio?
Não. Inclusive, gente, eu vou contar coisas do meu pai. Ainda bem que meu pai não escuta isso aqui.
Isso, vambora, vambora.
Aquela...
Ah, seu pai nunca
vai. Olha aí, que delícia, vamos.
Olha só, aquela era uma professora de sociologia da Cândido Mendes. E ele sempre falou que amou ela. Quando ele terminou com essa em Buenos Aires, ele me liga e fala, você tem como ir na casa dela pra pegar o telefone dela?
Que isso, gente? Mas que gostoso,
eu fui.
Hein?
Predador de perereca. Ele é um predador.
Caraca, ele é predador de perereca.
Mas é triste o final, ela tinha morrido. Ele ficou arrasado.
Caraca!
É. Ai, que horror, amiga.
Ai,
que
não,
horror.
Nossa.
Nossa.
Gente!
Aí é brabo.
Então, recentemente aí no Brasil teve uma boa, né? Uma horrorosa, mas que viralizou, né? Da mulher fazendo chá revelação com o marido. Vocês viram? Vocês viram, né? Claro.
Ah, era em Curitiba aquilo, gente?
Parecia ser em Curitiba, né? Parecia. É no sul.
Quem mandou pra mim e pro Vitinho, porque eu percebo quando eu abro, o Vitinho já curtiu. E eu recebi daquela pessoa. foi o seu digníssimo marido. Tudo não. Que é fofoca, ele manda pra mim e pro Vitinho ao mesmo tempo, entendeu?
Nossa, o Alexandre é um fofoqueiro.
Ele gosta de uma
ele
fofoca.
Adora, ele fica assim, vou mandar pra Mary Jane. Vou mandar isso pra Mary Jane, peraí.
Pô, mas aquele chá revelação,
gente,
filha da puta, foi muito bom.
Foi bom,
eu fiquei,
gente,
com muita dó dela.
A primeira reação minha foi ficar chocado com o tamanho da tragédia que era aquilo, na frente da família dela, ela expondo a vida dela dessa forma, mas a frieza dela é admirável mesmo, porque ela... O que ela conseguiu fazer, cara...
Eu não tenho esse... Queria? Eu não tenho Hã? Esse...
Eu estaria sentado em posição fetal, chorando, gritando, tá maluco?
É, não, não dá. É,
ela foi foda, gente, ela foi forte. E ela falando pra mulher que se chamava até Andréia, até fiquei incomodada.
É?
Ter meu nome, ela... Andréia, você falava que gostava de mim, que não sei o que, não me contou nada.
É, falando mal dela pelas costas, foi uma, gente, dupla traição ali, porque era, né, uma pessoa
é,
que...
É, ela... a tal da Andréia, parecia ser cunhada dela, não sei.
Era um negócio, né? Era alguém que era parente, né?
É, maluco.
E assim, tem que se elogiar o audiovisual da captação incrível, assim. Você vê tudo.
Nossa, a câmera não mexia.
O tripé estável, uma imagem. E assim, o roteiro ali que ela bolou de, ah, é, só isso? Volta e traz uma resma de folha sulfite. Olha aqui, ó, plau!
Meu Deus, vira folha, que maravilhoso. Vira folha.
Ela imprimiu tudo, gente. Era uma lista, tamanho de um catálogo de lista telefônica, gente.
Mas, pô, olha só, que sangue frio, hein, gente? Que sangue frio você ter isso tudo nas mãos, ficar quieta pra hora certa. Eu não tenho esse sangue frio.
Calculei.
Nem eu, amiga.
Mas eu acho que tem que expor mesmo, sabe? Porque essas pessoas, gente, tem... ah, pelo amor de
tem
Deus.
Que ridicularizar, acho que tem que ridicularizar mesmo.
Tem.
Natália Knack, o nome dela, e o nome do cara, que é mais importante a gente saber o nome do cara, é Rafael Schemer.
Bichinho tem que expor o traidor.
Bichinho tem com dados específicos, é.
Tem que expor. E assim, ele tá processando ela, pelo visto, pela humilhação exposta, pelo constrangimento. Não estou falando aqui sobre lei, gente. Não sei se legalmente deveriam expor ou não. Mas, moralmente, me satisfaz ver ele ser exposto.
Não, e ele quietinho, né, Bitinho? Quietinho.
Ele ficou quieto.
Se eu tivesse feito essa merda toda no lugar dele, eu ia falar, fica aí sozinha falando, é isso mesmo, tchau. Eu acho que ficar ali de cabeça baixa, cara, ele é um cafajeste manso.
Covarde.
Isso aí, covarde. Porque o lance é, eu acho que ninguém se prepara pra um momento desse de tamanho.
Não, ninguém.
De posição.
Ninguém.
Principalmente o cara que apronta tanto como ele aparenta.
Mas eu saio correndo. Me pegam numa merda dessa, eu saio correndo.
Eu não sei nem o que eu faria, mas eu acho que eu tô mais pra um piripaque do Chaves mesmo. Acho que eu congelo ali.
Se joga, diz que é o Daniel do Big Brother, se joga no chão, desmaia. Exato.
Não, mas eu acho que assim, se ele tivesse corrido, ia ser pior, assim. Eu acho que pelo menos ele ficou ali ouvindo, entendeu?
Amiga, eu gostei da saída do Vitinho. Fingiu um piripaque. Começa a fingir que você tá um ataque epilético.
Finge infarto.
Finge infarto, entendeu?
Se caga todo.
Se caga, pois é, pra te tirar a atenção. Aqui nos Estados Unidos teve um bom, né? Vocês estão sabendo, aquele do CEO do Coldplay.
Nossa, sim,
maravilhoso.
Nossa, gente, agora todo mundo faz isso nos estádios.
Todo mundo
finge que tá traindo, porque aqui tem esse negócio nessa câmera.
Todo mundo.
Gente, que horror essa história.
Não, e como a mulher mesmo já tá com outro cara, né? Apareceu com um cara bonitão. Parece que, tipo... E achei ela bem mais... Parece não, ela achei ela bem mais bonita que a amante, inclusive. Como é que o homem é babaca,
mas
né?
Faz, né? Isso aí, pô...
Eu sei, mas é porque a gente que é mulher, Vitinho, talvez você não tenha essa comparação. Se o Alexandre tiver uma amante, eu vou querer olhar como é que ela é.
Então, mas eu acho que isso é só prolonga sofrimento no final das contas, Mary Jo, porque a traição não é sobre quem é mais bonito, quem é mais feio, é sobre quem é mais filha da puta.
Exatamente. Não é sobre isso, é verdade.
É, não é, não é. E se a pessoa te trair, que bom que você descobriu pra ela ir embora da tua vida. É isso que tem que ser.
Como...
É uma dor, né, gente? Porque, pô, você confia na pessoa. Pra mim, os relacionamentos, eles estão baseados em confiança.
Com certeza.
Se eu perco isso, acabou pra mim. É. Não tem como, é insustentável pra mim, é insustentável.
Pô, se a pessoa consegue me enganar dormindo na mesma cama que eu, imagina o que ela faz com outra pessoa.
Ai, gente, é um horror. É tipo, porque, pois cara, se vai chegar a esse ponto de você querer trair, é porque não tá dando mais certo, então só libera a pessoa e...
Pô, conversa, exato, conversa, pô.
Eu acho que quando você faz isso, você não ama a pessoa.
Pois é,
porque a pessoa... você não se importa com a dor que ela vai sentir.
Mas tem muito homem que eu acho que se relaciona sem amar a mulher. Pra ter uma mulher, pra ter uma família, eu não acho. Eu vejo muito relacionamento assim, amiga. Eu olho, parece às vezes que gosta mais dos dos homens do que da própria mulher. Você vê que ele gosta muito mais de tomar o chope dele, de estar ali, do que estar com a própria mulher.
Com certeza.
Com certeza.
Isso existe muito.
É muito homem machista, assim. Você vê muito.
Amiga, e tem muito homem que casa pra sociedade, tá?
Exatamente, exatamente.
E que sai com outros homens.
Exatamente, exatamente.
Porque é aquele negócio, a família não ia aceitar, não sei o quê, tem que mostrar que, ah, olha aqui, ó, sou casado, tenho filho. E, mas é isso, é um casamento de fachada.
Eu sou uma cobra venenosa que pica.
Vou contar a minha história.
Mete bala, né, Diogo?
É uma história de adolescência minha, mas eu vou te dizer que a traição ali me doeu muito, muito. Eu era novinha, eu tava gostando de um menino, eu tinha uma super amiga minha, e a gente saía todo mundo junto, e eu falava pra ela todos os dias o quanto eu queria namorar aquele menino, o quanto eu gostava dele, e ela me dava força, e ela tava com ele por trás.
Caraca, amiga minha, Regina tipo, Jorge?
Amiga tipo eu e você, Andréia. Grudadas.
Quem era?
Foi antes de conhecer você. Mas eu vou dizer pra vocês que, assim, me doeu, não foi o garoto, foi ela.
Foi a amiga, claro. Garoto, foda-se.
Eu era a menina que ficava com todo mundo, parei de ficar. Bitinho, essa época era tipo, é bonitinho, vem que eu dou os beijinhos. Eu tá parei certo. Pra parecer uma menina direita.
Olha, eu vou dizer que o que eu lamento é ter abandonado a piranhagem, Mary Jo. Não tem motivo pra fazer isso.
E eu não queria, de jeito nenhum, que ele achasse, ou qualquer pessoa achasse que uma amizade entre duas mulheres ia acabar por causa de homem. Olha, eu tinha 15 anos, mas olha a minha cabeça. Eu não queria, eu achava aquilo um horror. Tentei mesmo perdoar ela. Ele não me doeu, ela me doeu de verdade. Mas conta,
Mary Jo, me explica mais, por exemplo. Ela era tua confidente nesse rolê, você contava tudo pra ela. Tipo, olha, eu gosto dele e tal.
Isso. É, ela tava sabendo que a Mary Jo tava apaixonada pela primeira vez.
Ai, eu vi ele hoje, eu tô apaixonada.
Aí. Não, era aí, cadeia. Aí é cadeia.
Eu tava, amiga, E sabe o que ela falou pra mim? Depois que, tipo, eu comecei a namorar o Alexandre, ela falava pras pessoas que eu fui maluca de ficar brigada com ela. Porque fui sem noção. Gente, eu vou dizer que eu tentei ser amiga dela, tentei perdoar, tentei que...
Ah, não dá, amiga, acabou.
Não dá.
Tentei que homem não acabasse com uma relação. É. Tentei que homem não acabasse com uma relação de amizade entre duas mulheres.
Mas não foi mas homem, não... foi ela que acabou.
Foi ela, exatamente. Acabou. Mas na minha cabeça ali, era como se fosse...
Não, ela podia ter sido honesta contigo, de pô, eu também tô gostando dele, pô, que merda, hein, que situação merda. Eu passei por isso com um amigo no colégio, olha, que porra, gostamos da mesma menina, e aí? Pô,
é isso, merda, hein? É isso. Mas eu sempre fui muito fiel às minhas amizades. Eu sou incapaz de olhar pra um homem de uma amiga minha, solteira.
Ah não, deu-me livre.
Incapaz, pra mim aquilo ali é
uma mulher. Que eu já acho bizarro.
Amiga, não precisa nem ser amiga minha pra eu não olhar pro homem dos outros.
É isso aí.
Exatamente.
Porque eu acho mó escrotidão isso, gente.
É mó escrotidão, mas eu acho que amiga é mais grave, amiga.
É gravíssimo.
É gravíssimo, entendeu? Então assim...
É que aí são várias traições, né, Meridio, ao mesmo tempo. É. Né? A traição com um amigo, traição com a pessoa, com o cônjuge, com tudo
isso. Tem gente que só gosta de homem casado, né? Também tem isso.
E isso me doeu muito. Me doeu e é por isso que eu digo que de homem, talvez não me doesse tanto como de uma amizade, se eu souber que me traiu de qualquer forma,
sabe? Apesar disso, Mary Jo sabe que eu sou a favor de ficar com mulher casada, né? Que,
o Bitinho já ficou com mulher casada, vocês sabem disso, né? Aliás, ele tá até hoje com uma mulher que era
casada. Até hoje, exato. É que ela divorciou, né? Mas eu tô...
A Agatha e André, nesse momento, chocada, um silêncio.
Tô chocada.
A atual era casada e largou?
Não, ela era casada no papel só.
Chegou esse bigodinho, com esse óculos, com esse charme.
Não, era só no papel.
Esse príncipe gatinho.
Ah, não, peraí.
Ah, ela já tava separada, né?
Aí tudo
bem. Aí vocês estão aí no clickbait já, no clickbait.
Mas não é muito mais legal se eu contar? Se eu contar, não é muito mais legal, exato. O ouvinte, ele até parou de lavar a louça nesse momento.
Ele chegou assim, dança gatinho. Gente, eu tô adorando o Rodrigo Faro no Dança dos Famosos, tá? Dança gatinho. Vocês não sabem, Dança dos Famosos tá um espetáculo, gente.
Amiga, você é muito engraçada.
Amiga, Dança dos Famosos tem. Tem Nicole Balls. Você imagina, Nicole Balls. A Nicole Balls, ela tem uma fazenda. As vacas dela se chamam Anitta.
Camila Queiroz.
É, isso aí. Como é que é aquela que você ama, a Agatha? Que você... Inês Brasil.
Inês Brasil é melhor... isso aí.
Inês Brasil é a melhor amiga dela. Ela é estilo Inês Brasil.
Agora sim, agora já gostei.
Então, ela é hispanicat, assim, a Nicole Balls.
Ela é hispanicat, ela é mó gata. É. E aí tem... Vamos lá, quem mais tem? Vitinho, você viu, pelo amor de Deus.
Eu não tô assistindo Dança seus famosos. Mary
Jo, começou assim, ontem o negócio.
Não, ó, o mal culpado parou. O mal culpado parou, tô de mal.
Começou ontem.
Começou ontem. E ela já tá cobrando.
Ela já tá amando, ela, gente, está uma delícia.
Você não está em dia, Vitinho.
Começou ontem.
Não tô em dia. No Luciano Huck, eu só assisto as crianças genial lá, e é isso aí.
Nossa, que crianças gênias, né? Olha só, o Alexandre olha pra aquelas crianças e diz assim pra mim, Maria José, é tudo alienígena, não é possível.
Eu sou, assim, eu só me sinto burro. Eu falo, eu sou burro pra caralho.
Caraca, cara, que sinistro. É muito sinistro aquilo.
Mas o quê, gente? É programa de quê?
É que as crianças que descobrem, sei lá, que água de quiabo cura, sei lá o quê, sabe? Aí as crianças fazem um projeto, é isso?
Não. É as crianças soletrando lá, mas
soletrando? Soletrando.
Olha só, tem que descobrir a palavra que tá ao contrário e soletrar do lado certo.
Ih, já era pra mim.
Nossa, gente.
Já era, amiga.
E faltando letra na palavra. Ela tá faltando letra na palavra, ao contrário, ele descobre qual é a palavra e ainda...
Essa turma da minha vida, eu tô com dificuldade de respirar e andar ao mesmo
amiga,
tempo, já tá
difícil. Eles fazem conta assim, ó, 589 mais 1.367 mais 77 mais menos 80. Eles falam 583.
Você inventou um monte de número e deu resposta que não é a verdadeira, né?
Óbvio, não é, né, amiga? Você tá achando que eu sei fazer essa conta?
Vai ter galera que falou, não é isso.
Mas eu inventei tudo.
A conta não dava isso.
Gente, não, que isso.
Eu sou uma cobra venenosa.
Mas conta vocês uma traição boa. Vitinho, você tem muitos amigos traíros?
Traição boa.
Amiga, não existe traição boa, são todos mais merda.
É, exato. Eu não tenho amigo traíra porque eu me livrei de todos, né? A partir do momento que eu descobri, eu fui cortando da vida e recomendo, viu, turma? Inclusive, façam isso.
Ah, eu também sou assim, gente.
É, eu cortei também.
Eu não consigo lidar com gente que é mau caráter. Eu não gosto.
A gente vai cortando.
Sabe um negócio que me incomoda, gente? Que me deixa nervoso? Eu tenho um problema, eu acho que a Andrea, acho que a Mary Jo também, a Agatha talvez também, mas acho que a André tem mais a ver comigo do que vocês, que é, eu compro muito barulho dos outros.
Ah, eu também.
Se um amigo meu for traído, meu irmão, eu tô com a camisa com o rosto dele na porta da casa dela. Tô só desgraçada, eu tô ali.
Você não me conhece, Vitinho, que eu quase já peguei a cabeça de uma que traiu a Agatha. Eu e a Andréia.
Que traiu a...
A Mary Jo me ligava, amiga, se quiser eu compro uma passagem agora pra lá enfiar uma porrada.
A gente pega a cabeça dela e bota no vaso e dá descarga.
Vamos contar essa, sem... Claro, isso, gente, isso tem muito tempo, tá, gente? Mas vamos contar essa? Vou contar, sem dar nome.
Conta.
Bora.
Sem dar nome. Essa é boa.
Meu marido, ele me conta tudo. A gente, sabe, a gente não tem esse negócio de senha, de celular, que você não pode ver meu celular,
é
todo
pois assim. É, a minha senha é tudo aberto do celular do David são as mesmas.
Então, a gente sabe tudo de todo mundo, então não tem essas coisas. Então, quando você conhece um casal, a
e você
postura...
não era amiga dessa pessoa antes.
Isso, exatamente.
Individual,
exato. Vamos supor, né, se eu conheço o Vidani, conheci ele, já é um casal. Então, minha postura com o Vidani vai ser uma postura, né, de um casal. Oi, tudo bem, que delícia, todo mundo é amigo. É diferente quando você é amigo íntimo. Se eu fosse amiga de infância do Vidani, vamos supor, né? Aí, claro que vai ser outro tratamento com o Vidani. Parada. A gente vai falar sacanagem, porque aí somos amigos...
De infância.
De muita data, exato. De longa data.
Isso aí.
Mas se conhecer ao mesmo tempo...
É.
Os dois?
Exato. Quando você conhece um casal, você tem uma postura diferente, não é verdade?
Exato.
E aí, quando você quer contar suas coisas, você conta pro casal.
Isso,
você
vai construindo intimidade com os dois, né? Exatamente.
E meio tempo, a Agatha começou a sonhar com cobras. Cobras que mordiam.
Calma!
Olha aí, começou.
Não, cobras que picavam e sangravam.
Eu e a Andréia começamos a ver o significado disso tudo.
Não, exato.
As místicas começaram.
Não, a Agatha ficava assim, eu sonhei com cobra de novo. Aí eu...
E ninguém jogou no bicho, né? Eu tô revoltado por isso até agora, nessa história, mas tudo bem.
Não, eu perguntava assim, sangrou ou não sangrou? Aí ela sangrava. Eu falei, então o negócio é sério. Aí eu ligava pra Mary Jo.
A cobra pegava minha mão.
Aí eu ligava pra Mary Jo. Amiga, temos um problema.
Qual é a cor da cobra, amiga? Me fala.
Ai, que delícia! Qual é a cor da cobra?
A cobra picou, sangrou, foi um horror.
Que pica, hein? Uma cobra que pica. Só que essa pessoa começa a falar coisas mais íntimas da vida desta pessoa.
Do tipo, tô transando muito. Esse tipo de conversa.
Nossa, eu dei tanto essa noite.
Esquisito, né?
Eu dei tanto essa noite que eu tô ardida. Esquisito, no mínimo.
Por que não falou isso pra mim?
Porque uma pessoa que quer parecer sexy pra um outro homem, alguma coisa tem.
E aí começa a chamar só...
É ou não é, Vitinho?
Não, amiga, aí começa a chamar só... só o marido da outra pra sair?
Só o marido, pra contar suas intimidades de putaria.
Eita, nós!
Não tá querendo deixar uma aguinha na boca, Vitinho? Você que é homem, vamos lá.
Eu acho que assim, eu vou falar que o problema não é nem o que é dito. O problema é o constrangimento causado, porque, de repente, é estranho. No mínimo é esquisito, no mínimo é constrangedor, no mínimo é estranho. Se eu for olhar com muito boa vontade pro negócio e falar, pô, a pessoa se sentiu à vontade e tal...
Eu sou mulher. Eu sou mulher.
Não, eu André, não tô dizendo que eu sei a verdade das coisas.
Porque até então, eu acho que a Agatha é um pouco mais inocente que eu e a Andréia. Mas eu e a Andréia, a gente é macaca velha em relação a isso.
Total.
A gente já queria matar. Eu já queria pegar o avião e enfiar a cabeça na descarga. É isso.
Porque assim, se alguém vira pra mim e fala assim, ó, dei tanto essa noite, caraca, tô toda assada.
Não,
fala,
mas não é por aí,
bacana,
Vitinho.
Legal.
Mas, que Vitinho, coisa, hein? Não é assim,
caraca, amigo. Show.
Será que quando dá de quatro eu tenho mais chance de engravidar? É, eu tô com medo de ficar grávida, não sei o quê.
Fiquei meia hora transando. Ah, vá se fuder, não, não.
Estranho.
Caralho, que papo torto, que constrangimento, gente. Tô triste.
Vamos sair pra encher a cara? Só convida o cara, não convida o casal. Estranho. Ah, vai tomar no cu, gente. Estranho. A sorte é que o Jovem Nerd não esconde nada da Agatha. E aí ele tava achando, caraca, olha que louca. Saiu, tá com medo de estar grávida, quer tomar pílula dia seguinte, sei lá o quê. Transou sem camisinha, sei lá. Ele falou assim, achando que ela era uma... Olha que risco que ela tá tendo. Contou pra... E a Agatha, que conversa só essa? Sabe, what the fuck?
Caraca, o Alexandre entrou no modo ambulância, no modo Drauzio Varela dele.
É. Drauzio Varela, ele, meu ele Deus, que Drauzio... perigo.
Meu Deus, hoje em dia o tanto de infecções que ela pode ter.
Olha só o que essa pessoa fez.
E a Agatha, oi? Da onde saiu isso?
Pois é, porque ele veio, né, bastante preocupado. Olha, meu Deus, cabeça... Vai! Por que a pessoa não falou isso pra mim? Vai falar pra
e
você.
E aí a Agatha estava com uma cara de cu, e eu já conheço a Agatha, né, sou irmã dela. E eu falei, que foi que você tá com essa cara de cu? Agatha, tu te conhece, o que tá acontecendo? Eu conheço a Agatha, eu conheço. Ah, não, acho que é coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça. Eu falei, não, conta. Contar pra André é sinistro.
Gente, eu vou precisar desse nome no WhatsApp em algum momento, tá? Depois vocês me mandam isso aí.
Não, você vai saber. Aí é só você.
Ai, que delícia que você vai isso. Contar pra ele, porque você não tem noção como é que eu seguro isso.
Mary Jo, me manda esse nome no WhatsApp agora.
Isso é da diretoria, você tá pensando.
Ele conhece, não é, gente.
Você vai contar mesmo pra ele? Não. Até eu tô com vontade de contar pro Vitinho.
Eu vou deixar você contar, amiga. Eu vou deixar esse momento de glória pra você quando a gente parar de gravar.
Quando a gente parar, da história.
Mas não é ninguém público, ninguém sabe. Ai, essa colher de sorvete, tá enorme essa colher de sorvete. Ai, que sorvete gostoso. Ai, que sorvetão.
Mas aí, cara, quando a Agatha me contou, eu fiquei tão puta. Eu falei, chama o Alexandre aqui agora!
Nossa.
Que palhaçada é... Não, mas eu dei tanto esporro no Alexandre. Como é que você dá abertura pra um negócio desse? Não, André me ligava revoltada. Eu falava, acaba com essa porra, André, agora. André que botou o pau na mesa.
Eu botei. Coitado. Não, mas pra defesa dele, ele não deu abertura.
Não deu, não. Ele é muito bonzinho.
Ele Nossa. Não sabe o que fazer. E ele veio preocupado, né, com a pessoa, né? Falando comigo, preocupado. Não,
na minha hora, eu já olho pro Dave e falei, Dave, se eu... Olha, que o Dave, olha só, a gente tem a mesma senha de telefone, eu nunca peguei no telefone dele, porque eu não tenho curiosidade disso, porque a gente tem confiança.
Não,
no outro.
A gente
não fica olhando as coisas do outro. Então, mas eu falei, caraca, se isso acontece. Aí o Dave falou assim, eu não dou essa abertura pra ninguém. O Dave não dá. O Dave não dá mesmo.
O Dave não dá.
É porque o Alexandre, ele é muito gente boa.
É bonzinho. O Alexandre, ele é gentil, ele quer conversar com as pessoas, ele quer ajudar.
E tem um lance também, que eu acho que nessa hora, eu me compadeço do Alexandre nesse momento, porque como é que se fecha essa porta uma vez que ela foi aberta? E com certeza não foi o Alexandre que escancarou e falou, passe por aqui. As coisas foram acontecendo, você fala assim, cara, que constrangedor. Se eu abordar esse assunto, talvez seja pior. Eu falo, eu não quero saber quantas vezes você tá dando, que coisa.
É too much information. É horrível, né?
A pessoa te manda um bagulho desse, uma exposição absurda, e você responde, pô, e tá chovendo pra caramba, né? Pô, todo dia não para, essa chuva não para.
Gente, que vontade de contar pro Vitinho quem é.
Foi o que ele respondeu. Ele falou, meu Deus, eu não sei, eu não tô acostumado com esse universo. Eu tô com a Agatha há muito tempo.
Vocês deixam eu mandar pro WhatsApp do Vitinho rapidinho?
Manda, quero.
Manda, vai.
Agora, amiga, manda.
Nossa,
agora.
Nossa, ela não tá
se aguentando. Ela tá morrendo. Ela segurou isso a vida inteira, gente.
Não, mas é uma vida.
A vida inteira, que eu segurei mesmo. Ele vai ver agora.
Não é ninguém público, gente. É só o Vidani tá, ó, vai conhecer.
Já apitou ali.
Não, eu vou...
Já apitou. Ó, Vitinho já tá olhando o celular.
Caraca!
Que delícia! Ai, que delícia! É! Ai,
que gostoso!
Olha, de verdade, essa mensagem explica tanto.
Tanto, né? Você se lembra que uma vez você e o Mal perguntaram pra mim, eu falei assim, não posso falar, eu não vou falar nunca.
Ai, gente, meu Deus.
Tô muito feliz, inclusive.
A boca que o Vidani abriu agora...
E tem tudo a ver,
Vidani, tá, vai me dizer que você não tava querendo uma fofoca dessa?
Nossa senhora, gente!
Gostou?
Agora segura aí.
De verdade, ó. Não, relaxa, tá morto comigo. Assim, só saibam, pessoas ouvintes de todo o Brasil, eu tô muito feliz, mais feliz que qualquer um de vocês.
Meu Deus.
Tô sabendo de algo muito
importante. Eu vou te dizer que pra mim foi um
alívio. Caraca, que alegria.
Eu, trabalhando com dois fofoqueiros, não poder compartilhar isso foi uma tortura.
E ó, Mary Jo, grande amiga, não revelou nunca, jamais. Dois anos de programa.
Olha
amiga,
aí.
Amiga, isso foi uma superação, hein?
Olha aí, Mary Jo,
orgulhosa.
Hein?
Olha, é por isso que eu confio nessa menina.
Que superação.
Por isso que a amizade é eterna.
Eu nunca falaria. Eu nunca falaria. Se não tivesse a aprovação de você. Olha, o Vitinho tá até agora chocado. Olhando pra mim.
Apavorado.
O Vitinho! O Vitinho tá pensativo!
E assim, sabe o que é pior? Eu sempre tive, assim, eu sempre soube que ali tinha um cheirinho de fedor. De, algo de merda tem aqui. Agora deu pra entender.
Mas assim, não, foi uma, não é uma história de traição, mas é uma história, assim, de postura, né?
É traição de amizade.
É traição. Pra mim, é traição.
Não foi traição do seu marido, mas ela traiu a amizade de todo mundo.
Exatamente. Eu acho que traição não é só fazer o ato, é a intenção.
É, pois é. É uma eu não sei se era... Qual era a intenção dessa pessoa, mas eu acho que era a intenção assim. Quero ficar na cabeça das pessoas. Eu quero, sabe, ser aquele desejo, eu não sei.
Porque tem muita mulher... inclusive, que às vezes não tem intenção de trair, mas ela gosta de abrir o apetite dos homens.
Acho que a intenção era essa.
Mary Jo, esse lance de se oferecer de forma culposa que você citou, esse... É culposo, não, não é intenção, mas eu tô me oferecendo aqui, vai que quer. Pra mim é a maior sacanagem de todos, que depois ainda mete o louco de... Eu?
Eu acho que tem muita mulher, inclusive que é casada, que tem relacionamento, que ela gosta de ser a gostosa do grupo. De que todo mundo diga como ela é gostosa, como ela é maravilhosa. É um problema de ego. Pra mim é isso.
Uma amiga, isso é uma parada que a sociedade impôs, que a mulher tem que competir por homem.
É, exato.
Isso é uma parada, tá enraizado, que a mulher tem que disputar. A gente não é assim, amiga, graças a Deus.
Quando que você me viu, você nunca chegou na minha casa e eu te vi falando, oi, Alexandre, oi, eu, David, oi, David.
Não, a gente não é assim, amiga, nós somos irmãs aqui.
Mas você não me viu assim com amiga nenhuma nossa, com amiga nenhuma.
Aí a gente não seria amiga até hoje, amiga, a gente não seria amiga
desde gente, pois é, fica a dica, né? É uma postura.
Porque a gente se ama. Eu amo a minha amiga, entendeu? Eu nunca ia querer fazer nada pra te machucar, nada pra te magoar. Isso é amizade, entendeu? Porque é amor, é carinho. Agora, porque as pessoas costumam, como você falou, eu também concordo contigo, botar muito peso de que o casamento é mais importante que a amizade entre, por exemplo, eu e você. As amizades, elas têm o mesmo peso que um casamento.
Amiga, eu acho até que se você parar pra pensar, você vê Preta Gil agora. Morreu cheia de amigos. Olha como é que os amigos foram muito mais importantes do que aquela bosta daquele marido.
Muito mais, o marido merda.
Gente, que coisa horrível,
na hora
né?
Que a mulher tá na UTI, fudido, cara, vai tu...
O cara quer ir pro show de pagode?
Correu, o cara correu.
Pois
cara
é, correu. Pois é.
Que isso?
Foi um covarde.
Chocante, chocante.
O cara correu, cara.
Mas você sabe, então, que, você sabe que esse negócio, Mary Jo, que você falou, eu acho que é o papel de quem tá, né, recebendo também essas... E eu não tô criticando o Alexandre, acho que o caso dele, inclusive, era uma amiga que era muito mais louco. Difícil de lidar. Mas às vezes é uma pessoa desconhecida sem noção mesmo, e às vezes dá em cima mesmo, e é isso aí, e acontece. O negócio é como é que você lida, né?
Eu sempre soube me sair muito bem, eu acho que você, eu sei me sair sorrindo, sendo fofa, e ó, dá um exemplo, eu ganhei, quando eu era mais nova, que eu tava no meu shape bom, o cara me deu pra malhar na academia dele de graça, por tempo indeterminado, eu trabalhava num quiosque de bijuteria da minha amiga, daí falou pra mim, ficou conversando, eu conversando com ele normalmente, com um cara de 2 metros, alemão, careca, bichinho enorme, aí no final da conversa ele olhou pra mim e falou assim, e eu simpática, gente boa, ela começa, o que você vai fazer quando você sair daqui? Era um sábado. Hoje não é dia de malhar, hoje eu vou ficar com meu marido e com meu filho. Você é casada? Eu sou casada. Ficou meu amigo, Vitinho. Fiquei 2 anos sem pagar a academia.
Olha que beleza.
Olha aí.
Olha que maneiro.
Nunca aconteceu nada e ficou meu amigo. Eu acho que tudo é maneira também. Eu sei não ser grossa, entendeu? Sei ser gente boa. Continuar, porque a pessoa querer é o problema dela.
Então, mas amiga, aí é diferente a situação, tá vendo? O cara não é amigo seu e do Alexandre, nem sabia da existência do seu marido, entendeu?
É. Eu trabalhei em joalheria, né, gente? Com gente que tinha dinheiro. Então, você tem que saber lidar com educação e sair.
Vai driblando, né, Mary Jo?
Driblando. Mary Jo, seus dribles. Eu sei driblar, direitinho.
Tem que driblar, é. Não, ainda mais ali que você tava no trabalho. Exato. Né? Aí as pessoas ali estão numa situação de poder, porque, né, uma pessoa que tá ali pra comprar, tem um...
Eu tive cliente casado que se apaixonou ali, que eu senti que tava bem envolvido. Comprava horrores, horrores.
Meu Deus, você vê? É, gente, é isso. Tudo é a sua postura, né? Exato. Tudo é a postura.
Tudo é a postura.
Mas sabe o que acontece? As pessoas são muito carentes, tanto as mulheres quanto os homens. E eu acho que ali é complicado, porque você acaba conversando, você quer puxar, você tem que cativar o cliente. Mas não que eu tivesse me insinuado, porque eu não sou de me insinuar pra ninguém, tá? Ainda mais, imagina, no trabalho que eu me insinuar. Mas às vezes isso é inevitável. E você tem que saber cortar, né?
Sim, pois é.
Mas é complicado. Mas
porque
é complicado.
As pessoas, muitas vezes, também confundem.
Homem confunde muito simpatia. Aquela frase, eu sou gente boa, não tô te dando mole, é perfeita.
É perfeita. É, exatamente. É. Que a pessoa que é sorridente, que tal, tá, opa, tá me dando condição. A
Andréia sabe como é que eu sou, né, amiga? Eu sou de ficar rindo, de falar, de rir, de conversar. Mas daí, a pessoa achar que eu tô dando mole, complicado.
É, isso acontece.
As pessoas acham, é verdade.
Isso acontece, gente.
Mulher, principalmente mulher. Mulher muito expansiva, muito comunicativa, muito alegre. As pessoas sempre confundem.
Homem não gosta de mulher gargalha alto. Imagina que eu e você, a gente é as gargalhadas. Porque chama atenção. Porque eles não querem nem ver a mulher feliz, porque é o machismo, que não quer nem ver a felicidade da mulher, entendeu?
Acho que eles se incomodam, estão debochando da gente, acho que eles ficam incomodados.
Gente, amigos, homem e mulher, amigos, existe muito, isso é muito comum. Mas... cuidado quando você conhecer um casal. É. Quando não é o seu amigo íntimo, entendeu? É uma pessoa que você conheceu agora de casal. Aí, cuidado com a
postura. Cara, se é uma amiga íntima de muitos anos, ela tá falando essas coisas, é que ele já tem uma
claro,
intimidade.
Claro, aí não tem
já
problema tem, nenhum.
Não tem problema nenhum. O problema é quando conheceu todo mundo ali. Conheceu o casal, conheceu outro casal.
É, cuidado com a postura.
Amiga, intimidade sexual, você vai dar pra uma pessoa que você acabou de conhecer? Não vai. Você não vai. Eu não vou falar com o Vitinho, com o Mal, coisas minhas íntimas. Não vou. Não vou. Não vou. Não existe essa possibilidade.
Cuidado com a postura, gente. Cuidado, né? Pensem aonde vocês estão, que situação, porque isso também conta, né?
Eu acho que isso já não é nem cuidado. É questão de quem é mau caráter, gosta de fazer isso e acabou.
É,
entendeu?
É.
E quem não é, não vai fazer. Ninguém precisa me dar esse alerta, por exemplo, que eu não vou fazer isso com ninguém. Nem com quem não é meu amigo.
É, essa é a parada, Andréia. E eu acho essa que
ela mandou, chegou a mandar fotinho dela, toda sexyzinha.
Mandou um vídeo esquisito. Mais uma vez, não estamos dizendo que mulher não pode ter amigo homem, não é isso?
Não é isso.
É só isso. A postura da situação. Circunstância. Qual é a circunstância? Opa, oi, tudo bem?
Quer
prazer?
Contar uma parada? Conta pro casal.
É.
Que existia o grupo com todo mundo. E aí ela não contava pra todo mundo.
Mas eu, Maria José, acho que me doeria mais uma traição de um amigo do que de uma pessoa que tá comigo, meu companheiro. Lógico que vai me doer muito um companheiro. Mas, por exemplo, um companheiro, você poderia até perdoar uma traição. Dependendo das circunstâncias. Você pode até perdoar por N motivos. Agora, uma amizade te trair, pra mim, é mais grave.
Pior quando é o combo, né, amiga? Amizade com o seu marido.
Nossa senhora! Porra, aí dói. Mais ainda.
Por exemplo, André, que eu amo, que é minha amiga, que é minha irmã, fizesse uma coisa contra mim, ia me doer mais, porque eu realmente não esperaria.
Isso acontece muito, né, gente? Pessoas que são amigas furaram o olho.
Sabe o que me pega, Agatha? É pensar que, assim, pra gente que tá ao redor, né? Sei lá, não é com a gente a traição, às vezes. Às vezes a gente toma as dores do amigo que viu ele sendo traído e, pô, que barra, que bobagem e tal.
Ah, eu tomo as dores total, gente.
Eu também. E aí, o sentimento que eu fico, por exemplo, a pessoa que traiu é uma pessoa muito amiga sua. Você fala, caraca, o sentimento da gente ter sido enganado também, tipo, quem é essa pessoa que fez isso?
Pois é.
A pessoa que tava na minha casa, comendo comida junto comigo, dividindo os perrengues comigo, ela foi capaz de fazer isso. Que absurdo. Quem é essa pessoa? Você fica questionando a tua amizade.
A gente se sente culpado de não ter percebido. Ainda fica isso.
Pois é.
Meu Deus!
O que eu podia ter feito? Será que meses antes eu podia ter notado e avisado?
Gente,
isso é uma sacanagem.
Tem uma mulher que trabalhou comigo na Vivara. Ela era casada com um cara, ela tinha dois filhos gêmeos com o cara. O cara dava de tudo pra ela. Tudo, tudo. E ela traiu o cara. O cara tinha uma irmã. Era casada. casado com o cunhado do marido dela. E tá com ele até hoje.
Nossa senhora.
Caraca. Nossa, traiu com o marido da irmã?
Isso, com o marido da irmã, amiga.
Nossa.
Nossa, isso aí é Deus me livre, amiga.
Gente.
Quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, meu Deus do céu. Porque você imagina, os quatro deviam andar sempre juntos. Gente, é muito sinistro.
Quando a gente era criança, o nosso pediatra, lembra, Andréia? Ele era casado. Aí depois ele traiu com a cunhada, né? Com a irmã da mulher. E depois ficou com a irmã da mulher.
Nossa senhora, gente. Ó, essa traição de irmã, pra mim, é mais grave do que a do marido.
Nossa.
Era o nosso pediatra.
A Agatha tá fodendo as fofocas de infância. Eu não sabia.
Você não sabia disso?
Tô chocada.
Você não sabia disso.
A galera das antigas, muito antigamente, por exemplo, Vitinho tá casado com a Aninha. Vitinho morre.
Tem que morrer no exemplo.
Aninha vai e fica com o irmão do Vitinho. Isso era muito comum antigamente, tá?
Mas no caso, a irmã tava viva, entendeu? Tipo, foi um furaúna.
A cara do Vitinho, desesperado.
Tem o caso, não sei se você sabe do caso do jogador de futebol Hulk. Que é
pegou um excelente a sobrinha.
Exemplo, né?
Putz, grila.
Porque o Hulk era casado com uma mulher que era mais velha que ele e tal. E a sobrinha que ele viu ali criança
teve filhos,
e tal,
teve cresceu. Filhos com
teve
o Hulk.
Filhos e tal, é, com a ex-esposa.
A sobrinha como se fosse uma filha dela.
É, ela era, foi criada ali, ele conheceu a sobrinha criança, conviveu anos casado. E aí dizem eles que eles se envolveram, se apaixonaram e ele largou a esposa pra ficar com a sobrinha.
Gente, é
e,
muito surreal.
Assim, é a sobrinha dela, né? Ele não é sobrinho, não é tio de sangue direto, mas pô, é tio de criação. Participou total da criação dela ali, tava ali no, com ela criança, deve ter ido em mil festinhas de aniversário e tudo. Gente, como é que você consegue transformar a imagem mental de outra pessoa dessa forma, assim, de, pô, num ano é minha sobrinha, no outro ano, pô, que tesão, hein? Caraca, vou ficar com essa pessoa aqui.
Que horror, né?
Eu vejo os amigos do Xandinho que cresceram e viraram homens. Existe a possibilidade de eu sentir tesão por uma criança que eu vi crescer.
Também é estranho, não consigo, é estranho,
gente. É bizarro isso.
É estranho.
Os amigos do nosso filho, eles estão lindos hoje em dia, mas a gente tem um carinho, um olhar de mãe.
Meio inocente, né? Um lugar meio inocente e tal.
É muito
É um olhar materno. É um olhar materno pra eles. Não tem como, gente.
É esquisito.
É bizarro. É
por mais que, obviamente, legalmente e tal, até né, eticamente, não tem problema, tudo bem. Mas pra mim, o problema é muito o laço. É isso que vocês falaram. Pô, vocês acompanharam ali, mesmo no caso de amigo de filho, caramba. Cara, vocês, de certa forma, imaginam, sei lá, os amiguinhos jogar videogame na casa um do outro e vai mãe, bota a mesa, serve bisnaguinha com requeijão. Tem essa relação de cuidado, né?
É, não é estranho.
É esquisito, amiga. É muito esquisito.
Ô, gente, a parada do Woody Allen.
Não, aí o Woody Allen foi uma coisa aí que ele já se envolveu com ela menor de idade. Aí já é um caso mesmo de pedofilia,
ele criou
né?
a garota que... É.
E ele começou a se relacionar com ela quando ela ainda era menor de idade. Então, assim, não foi nem o caso de, né? Ah, que ela cresceu. Não, já era tudo errado, gente. Tudo errado. Era pedofilia, era traição. Gente, com a filha adotiva da mulher dele.
Ah, bizarro.
É, gente. Tem muita coisa.
E ele ficou impune, sabe? Nunca aconteceu nada com ele.
Eu tomei horror, tá?
Entendeu?
Aí uma vez o não sei quem falou assim, tá tendo uma peça com o Woody Allen. Eu falei, eu não vou nem
não
me
vai.
Pagando.
Esse cara tinha que ter sido preso
nem
e tudo.
Nem me pagando.
Entendeu? Não aconteceu nada.
Tomei
ainda...
horror a ele, horror.
Coitada da Mia Farrow, era Mia Farrow, não é?
Mia Farrow.
Coitada minha, porque ela descobriu quando a menina ainda era criança.
A atriz do bebê de Rosemary.
Exato, e ela viu fotos da filha na lareira pelada que ele tirou, entendeu?
Que horror, meu Deus do céu.
Posando na lareira.
Imagina que dor.
E ela era menor de idade, então aí, entendeu? E esse cara saiu impune, gente.
Saiu impune.
É, tá aí até hoje.
Mas eu acho que, assim, eu percebo que as coisas 10 anos, 20 anos atrás eram tão diferentes, né? Vê até pelas novelas e a impunidade dos homens. E
absurdo, absurdo.
O achar normal. As pessoas, por exemplo, até você vê a Brooke Shields, a mãe dela colocou ela novinha pra posar pelada, não foi?
Foi, ela fez um filme que ela era, morava num bordel. E ela aparece nua no filme, posando por uma pintura. O cara tá pintando ela. Ela tá pelada com 12 anos.
O que as pessoas achavam normal antigamente, e principalmente, assim, que se você tá acontecendo isso com você, porque você se ofereceu de alguma maneira, é muito surreal.
Só culpavam a vítima o tempo todo.
Só culpavam a vítima. Eu me lembro de uma cena, de uma coisa minha, vamos contar. De quando eu era novinha, eu devia ter 10, 11 anos, que eu tava caminhando na escola, a gente tava tipo num pátio, os meninos vieram pra cima de mim, tentaram passar a mão em mim, eu me desvencilhei, bati nos meninos, uma unha minha até virou, fui contar pra professora, sabe o que a professora falou pra mim? Por que que você foi andando pra lá, pra aquele canto de lá?
É isso. Era sempre assim, gente, era a roupa que tava usando, era não sei o quê.
A culpa era tua.
É sempre da mulher, exato.
Não era dos garotos que vieram te atacar, entendeu?
entendeu? Então, assim...
Exato, porque aí o ensinamento era, né? Você que provocou isso.
É isso aí.
Ah, sua roupa...
Você não pode usar saia, você não pode usar shortinho, não pode fazer nada.
Porque vai ter um homem que não consegue se controlar, que vai querer mexer em você.
Tem que se vestir que nem a freira de burca, porque os homens são uns bichos.
Coitados.
Porque homem é homem, vocês têm que entender que homem é homem, entendeu?
Não, mas a gente não consegue se controlar. E os homens têm que se comportar, é isso.
Pois é, gente, não, sinistro, pois é.
Sinistro, então assim. E até a traição do homem era muito normalizada, essa traição.
Total.
Muito normalizada.
A avó do Alexandre, o avô era casado com a avó. E a amante...
Ia na frente, no carro.
A amante era... Tinha que ser aceita pela família. E então a avó ia atrás com os filhos. E ele ia com a amante na frente. Onde já se viu isso?
Que surreal, gente. Que surreal.
Caraca.
Surreal, né, gente? Surreal, cara. Era assim, né, gente?
Não, e vamos combinar que pra ter amante, tem que ter muita disposição, né? Ainda mais assim, hoje em dia, o cara que tem outra casa com outra família... Puta que pariu.
Assim, pois é. A parada é que a gente não sabe o que acontece entre quatro paredes. Às vezes o casamento não tá bem, e etc. Os dois estão num relacionamento tóxico, etc.
Amiga, mas tem muita gente que tem duas famílias.
Exatamente. Isso que não dá pra entender. Cara, tem aquela vida dupla, né, cara? Que merda. Que trampo.
Gente. Que salário é esse que sustenta duas casas e eu tô aqui batalhando pra sustentar eu e mais uma pessoa? Dividindo as contas ainda.
Pois é.
Pois é.
Não, gente, é uma merda. Eu acho...
Mas, gente, a gente conheceu várias pessoas, várias, de época de escola e tudo, que depois descobriu que o pai tinha outra família.
É, nossa, a gente várias tinha um amigo pessoas. Desse na escola. Que depois, a gente estranhava, o cara nunca tava lá, entendeu? Não, recentemente, a gente tem uma amiga aqui nos Estados Unidos que tá passando, né, por um divórcio, que era assim, o cara também nunca tava aqui, tava sempre, né, viajando, mas tava aí com a amante, enfim. Agora tá querendo destruir a vida dela, entendeu? Tô até ajudando ela aí a achar advogado, essas coisas, sabe? Mas é complicado, gente. Complicado, porque depois a coitada da mulher que abdicou de um monte de coisa pra cuidar de três filhos, entendeu? E agora vai ter a vida arruinada porque o cara quer, sabe, quer vingança de uma coisa que ele fez.
Não, a mulher parou de trabalhar, médica, né? Ela era o quê?
Psiquiatra.
Psiquiatra. É, parou de trabalhar pra cuidar do filho, que ela tem um filho com um problema, né?
É.
E o menino precisa de atenção 24 horas, então só ela sabe lidar com as questões do menino, então ela não tinha como, teve que largar. E agora que o cara separou, quer pegar o garoto, colocar numa instituição, sei lá como é que se chama isso, que cuida de crianças especiais, pra ser criado numa clínica, sei lá que merda é essa. É, pra ele não ter que pagar pensão.
Horrível, gente. É uma coisa horrível. Não, a gente tem que se unir. Quando a gente vê uma mulher assim, sabe, né? Vulnerável, a gente tem que se unir.
Não pode deixar.
Não pode ficar achando que é problema dos outros.
E o pior é que ela arranjou um advogado que tava, tipo, é isso mesmo, é assim mesmo. É, você tem que ceder. E aí a gente fala pra ela, não, você tem que mudar de advogado. Eu falei, pois vai atrás de um advogado mulher, porque o homem é... Tem homem que é, cara, tá ali naquela broderagem, mesmo sem conhecer o cara.
Vou te falar uma coisa, o Brasil tá muito à frente de muitos países em relação às leis, em relação pra gente. Por exemplo, Portugal é um horror. País muito machista, muito sério, amiga. Tipo, a Luana Piovani vive dizendo que as coisas se fossem julgadas aqui. Lá, por exemplo, parece que é bem justo. É bem justo em relação às mulheres. É bem machista, bem antiquado.
A sociedade ainda é muito no mundo inteiro, né, gente?
É retrógrada. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas lá é bem retrógrado. Então, e acredito que seja na Europa inteira.
Mas além de lei, né, gente, tem muito assim, eu já ouvi disso de várias amigas minhas que ouviram isso dentro de casa, de, por exemplo, pô, é traída pelo marido ou pelo namorado, vai pedir conselho pra mãe, e a mãe fala, filha, homem é assim mesmo, reconsidera, perdoa.
Exato!
É uma normalização absurda, né? O cenário é esse aí, é meio que...
Ah, agora a casa aguenta.
É, a gente conhece.
Você tem que ser forte.
Você vai casar com outra pessoa e o cara não vai te trair?
A gente conhece casos assim, de pessoas da época
você
mais
antiga. Você tem que ser forte, homem assim mesmo, aquele negócio, né? Tem que ser forte mesmo pra pegar, terminar, acabar com essa palhaçada. A força tá aí.
É, saber que você não precisa passar por isso. Você não merece isso aí não, vai. Pô, existe outra vida.
Mas é que a sociedade injusta, a mulher antigamente não trabalhava, gente. A mulher não tinha tinha a oportunidade nem o direito. Então ela casava, ela era criada pra casar, casava nova demais e era sustentada pelo marido. Ela ia fazer o quê? Ia pro meio da rua?
Exato!
Eu acho assim, a confiança, ela é o maior tesouro, entendeu? Que existe na vida. E quando você quebra ela, acabou, né? Fica tudo sem valor. Perde o valor.
É aquela coisa que assim, por exemplo, com aquela minha amiga, eu até tentei, mas não consegui sustentar. Eu até tentei porque eu falei assim, não, acho feio mulher brigar por causa de homem, sabe? Na minha cabeça, eu, por exemplo, o Alexandre mesmo. O Alexandre, antes de eu namorar com ele, amiga da minha irmã, que não era nem minha amiga, era apaixonada por ele. Tinha escrito nos cadernos, eu amo o Alexandre, eu vou casar com o Alexandre. Ela só falava dele. Via que o Alexandre me dava umas olhadas, eu nem olhava pra ele. Até que um dia, você lembra daquele surfista da Dada Figueiredo, Pitinho? Não, não, você nunca ouviu falar.
Não, não sei.
Era um surfista conhecido que minha irmã saía com ele. A Andréa sabe que era o Dada Figueiredo, né? Maria Júlia saía com o Dada Figueiredo, essa menina foi e ficou com o Dada Figueiredo, que ficava com a minha irmã. Eu falei, respeito acabou. Passou do limite com a minha irmã, tô com as portas abertas agora. Peguei o Alexandre e casei com o Alexandre.
E ela se fudeu.
E cá estamos.
Então, mas eu acho assim, que a André, eu tô muito com a André também nesse lance de, pra mim, relacionamento, e aí seja de amizade, familiar e tal, ele é vidro, né? É meio que assim, ele quebra, e na hora de consertar, ele vai ficar os cacos ali. Mesmo que você conserte, fique bonitinho, você ainda vai enxergar que tá rachado ali.
Tem por mais que você queira que dê certo, é uma coisa que...
Você vai ter que lidar com aquela rachadura. Todo dia você vai olhar pra aquela rachadura e falar, caraca, tem essa rachadura, né? Foda.
É verdade.
Né? É. Assim, a gente sabe que tem casais que passaram por uma traição e superaram e viveram felizes pra sempre. Mas aí é a história da pessoa e é muita terapia e sei lá o quê, entendeu? Mas eu, pra mim, não funciona. Eu valorizo muito, sabe, a confiança. Eu dou muito valor. E a quebra de confiança pra mim é algo muito sério. É muito sério mesmo. Eu acho que tá ligado diretamente a caráter. Então pra mim eu acho que é falta de caráter, então enfim, é uma coisa minha, não, eu não, entendeu? E eu não consigo, é isso.
Eu falo muito com a Ana disso, assim, que pra mim, o relacionamento, ele não é um negócio que você escolhe uma vez, e ah, tô namorando, e, não, é um negócio que você escolhe todo dia você acorda e escolhe estar com a pessoa que você tá junto e tal, então é uma escolha constante, assim, você tá reescolhendo aquilo, e aí depois de cada almoço que você fica estressado, tudo aquilo é escolha de novo.
É.
Então, se as pessoas elas param, elas pensam que elas não têm escolha, porque, ah, eu já tô num casamento há X anos, e aí eu vou terminar por causa da traição e tal, mas escolhe uma vida infeliz, pô, talvez realmente você tenha que escolher outra coisa que não te faça infeliz, de fato.
É, porque a pessoa não quer sair da zona de conforto, né? E a parada, gente, às vezes, eu juro pra vocês, às vezes, acontece muito. Eu já sonhei várias vezes que eu tava traindo o Dave. E no sonho...
Eu também já sonhei, já. É horrível.
No sonho, eu sou uma filha da puta, sem sentimentos.
Olha aí.
Vocês são os canalhas do subconsciente, hein?
Canalha total. Em sonho, amiga. Assim, evil, sabe? E aí, quando eu acordo, me bate um... E aí, no sonho, eu vejo o Dave sofrer, desesperado, chorando, sabe?
Ai, que horror!
No fundo, cara, quando eu acordo, eu abraço tanto meu marido, enche de beijo, falo, eu nunca faria isso com você, não.
Ai, me desculpe, me desculpe.
Agora, se é o contrário, amiga, se o sangue é ele me traindo...
Nossa senhora.
Eu não acordo dando beijinho, não, tá? Eu acordo putaça!
Sofro com isso aqui em casa, tá? Sofro com isso aqui em casa constantemente.
Como que você teve a coragem de fazer? Ele não fez nada, você sabe que você tava sonhando, né? Eu falei, é muita falta de respeito.
Olha aí, gente!
E a Aninha não fica brava só comigo, porque às vezes no sonho eu tô treinando ela com uma amiga dela, ela fica brava com os dois.
Que isso?
Eu tenho uma putaria.
Eu vou dizer pra vocês que eu já sonhei que eu tava pegando artistas.
Ah, mas isso é normal.
Davi Brito.
Não, eu peguei...
Aí se fudeu, né?
Peguei um que é macho escroto hoje em dia. Já sonhei com o Cauã Raymond. Já sonhei com o Fábio Assunção.
Suvaqueira, foda.
Suvaqueira, amiga, suvaqueira.
Caraca, não, Cauã não.
Cara, mas eu quando acordo eu me sinto muito, muito mal, assim. Porque no sonho, meu marido sofre, descobre. É sempre assim, é sempre um caos.
Ai, que horror, gente.
E aí eu acordo, assim, muito mal.
Que pena.
E quando também sou traída em sonho pelo Dave, às vezes o Dave também...
Nunca mais sonhei com o Alexandre, tá me traindo.
Eu sonho que ele é super cruel comigo.
Ai, que horror.
Cruel, né? Sabe? E aí...
Ah, eu acho que eu já sonhei que o Alexandre era cruel comigo também, que ele me traía. Eu falava, é isso mesmo. E eu, caraca.
Ai, que horror.
Gosta dela, né, de você.
Nossa.
Que pariu.
Esses tempos atrás eu sonhei que eu tava sendo traído também e que, além de eu estar sendo traído, o Doug Bezerra passava cocô na minha camisa. E eu fiquei muito irritado no sonho.
Posso te falar?
Que isso, gente? Que isso? Traição e cocô.
Eu não tinha nada a ver com a relação. Uma coisa com a outra.
Sonhar com cocô. É dinheiro.
Pronto, olha que gostoso.
Pra mim foi só cocô, meu idiota, até agora. Mas tudo bem.
Sonhar com cocô é dinheiro.
O seu consolo.
Eu adoro quando eu
sonho. Tomara, tô esperando o Pix.
Eu adoro quando eu sonho que eu tô vendo cocô em algum lugar.
Ah, que gostoso.
Deixa o Pix aí, Vitinho.
Adoro.
O Dudu Bezerra ficava pedindo desculpa. Foi mal, passei cocô na sua camisa. Cara, por que você fez isso? Ele, eu não sei. Só aconteceu. Eu fiquei, caraca, cara. Que revolta.
Meu Deus.
Aí eu ficava sem camisa e traído.
Meu Deus do céu.
Gente, recentemente eu vi uma série, Agatha. É uma série não, é um documentário. Um episódio só. Tem que assistir, gente. Mamãe Golpista. Alguém viu?
Nunca vi.
Não.
Na Netflix, na Netflix. Mamãe Golpista. Gente, eu fiquei em choque. Eu vou só dar uma prévia, assim, não vou falar muita coisa. Mas assim, o cara, ele foi adotado, foi criado lá pelos pais adotivos. Mas ele sempre teve aquela coisa de, ah, queria saber por que a minha mãe me abandonou. Queria saber que a mãe... Mas era algo muito distante pra ele. Até que um dia, ele recebe um e-mail de uma mulher dizendo, oi, eu sou sua mãe, tereréu, queria te ver. Aí ele, cara, ele acha estranho, né, mas porque só agora tá me procurando, não sei o quê. Enfim, ele pergunta várias coisas pra ver se era realmente a mãe, ele realmente fica convencido de que era a mãe dele, e aí ela falou que só, ela fala pra ele que ele foi tirado dela quando ele era bebê, que não foi uma escolha dela e tudo, e ela conseguiu agora encontrar e queria muito reatar os laços porque ela tá com câncer em fase terminal, só tem 6 meses de vida, algo assim. E aí vai se desenrolando, é a história real.
Gente, tô curiosa.
Gente!
Ah, já quero ver. Netflix, amiga.
A mãe, o nome é Mamãe Golpista. Então se prepare. Como uma pessoa pode ser tão má?
Meu Deus do céu.
Sabe? Tão má. Mas olha só, a vida do cara, coitada, a vida do cara era perfeita, amigo. A vida do cara era perfeita.
Meu Deus. É Netflix, amigo?
Netflix. Mamãe Golpista. É um episódio só.
Olha,
é um documentário.
Aí.
E é a história mais absurda de traição que eu vi na minha vida.
Caraca.
Mais absurda. Traída pela mãe. Nossa, gente. É uma coisa horrível.
Ó, assistam também Sereias.
Eu assisti.
Não sei se eu tem traição.
Amiga.
É legal, é? Sobre o que isso?
Então, eu não gostei do final, amiga. Eu não gostei do final. Não vou dar spoiler aqui, mas eu não gostei.
Mas é uma minissérie?
É, mas são 4 episódios, né, amiga? 4, 5.
São 6, eu acho. É bom, mas eu achei bom.
É pequena. Então, mas a amiga ficou meio assim. É de traição, sim.
É de traição. Ganhou prêmio, né? Essa série.
Olha aí, Sereias.
As atuações são excelentes.
É de traição.
Mas aí eu fiquei muito confusa, assim. Não entendi como chegou no ponto que chegou, amiga.
É, eu achei que as coisas eram diferentes. É, eu pensei que as coisas eram todas diferentes. Achei que era uma seita. Achei tudo diferente. Mas, assim, a gente tem que conversar e você, senão a gente vai dar spoiler aqui.
É, a gente não pode dar spoiler. É interessante, mas eu não gostei como terminou. Mas eu já vi uma teoria também, porque achou que aquele final era uma coisa meio mística. Que tem uma parada meio mística ali. Por isso que o nome é Sereias e tudo. Então tem uma parada do poder das sereias. Tem uma parada assim. Então você fica... No final eu fiquei muito assim, não, mas na vida real isso não ia acontecer, sabe, né? Mas tem uma parada meio de... Eles jogam assim, você acredita se quiser. É ou não é? Você não fica sabendo, né? Se é místico, se não é. Mas fica no ar.
É. Ah, eu achei que não é místico. Achei que era zero místico.
Mas aí, Vitinho, você tem alguma história aí que quer contar?
Da mamãe golpista, eu acho que é a maior prova, né? Assim, acho que às vezes a gente romantiza muito relação familiar, né? E aí dá por garantido, né? Que, pô, um primo teu, um parente de sangue, ele vai ser uma pessoa que você vai ter que tratar com carinho e tal. E às vezes a dura realidade é que, de fato, nossos parentes também são seres humanos capazes de fazer muita bosta, na verdade, de serem...
Muita maldade!
Porra, total!
Gente, pra mim, a Amy Winehouse, o pai dela e o namorado mataram ela, tá? Porque eles podiam ter salvado aquela menina.
A frase mãe é quem cria, pai é quem cria, nunca foi tão real quanto esse documentário que a André falou aí, pô.
O namorado só fez a Amy Winehouse ir pro fundo do poço. O pai, ele tinha o poder de salvar a filha e resolveu explorar.
Gente, que tristeza. Essa mulher que era um talento morrer assim.
A Larissa Manoela. Larissa Manoela é o nome dela.
É.
Isso, o lance da Larissa, o lance da Britney também, né? Do Free Britney lá.
Gente, a Britney.
Da Britney, o pai sempre explorou.
implorou. A menina, coitada, tem tanta dó da Britney.
Vocês veem os vídeos que a Britney posta, gente? São sensacionais.
Sim, facas,
tá? Eu vejo, amiga. Eu não tenho visto.
Eu juro que eu fico com pena, amiga.
Mas o que, que ela tem postado?
Então dá uma olhada. Entra aí no Britney Spears, entra aí no Instagram
ela
dela.
Ela dançando ali, é...
Ah, gente, ela é toda sequelada, gente.
É bem sequelada.
Isso tudo é o resultado de uma vida inteira de abusos e de exploração, entendeu?
Total. É triste mesmo, é triste. É. E assim, eu fico feliz que ela esteja, né, com controle sobre as próprias paradas hoje e tudo, mas de fato ela carrega as consequências.
Fora de controle, amiga.
Ela, não, mas ela tem controle sobre as contas bancárias e tudo,
eu
né?
Eu acho que ela falou que...
Ela não tinha até pouco tempo, mesmo sendo mãe, ela não tinha controle sobre a vida financeira dela,
amiga. É, bicho, ele tinha interditado
ela. E nem a Larissa Manoela.
4 anos atrás, Mary Jo, teve o BBB do Gil do Vigor, em que Caio Caloteiro abraçou o Free Britney totalmente.
Abraçou, ele é um grande momento.
Imagina, eu acho que, assim, de verdade, eu fui criado numa família, isso tenho muito a agradecer a minha família, que foi muito próxima e muito apoiadora sempre, assim. Tudo que alguém ia fazer, precisava fazer, tava familiar lá, ajudando em mudança, correndo com caminhão e não sei o quê. Todo mundo sempre se ajudando. Eu fico pensando, caraca, se as pessoas que eu mais confio na minha vida, alguém me passasse a perna da forma como eu digo essas histórias aí, cara, acho que isso ia me quebrar pra sempre.
Mas quebra, gente.
O que a Britney passa, eu estaria quebrado igual, pior, sei lá.
Essas coisas deixam a ferida na alma, entendeu?
É, nossa.
Deixa a ferida na alma, quebra a pessoa.
Você imagina, os próprios pais.
Ainda mais quando são os pais, né, gente? Eu acho que a parada é imperdoável.
É, o que mais fere a gente é quando a gente não acredita que a pessoa é capaz de fazer. Quando a gente confia totalmente naquela pessoa. E você... Por isso que eu digo que é amizade ou um familiar. Porque você confia completamente. Você entregou, você bota a mão no fogo por aquela pessoa e, na verdade, não é aquilo. Isso é o que dói. Ou você não é capaz de fazer aquilo com aquela pessoa.
Por isso, gente, que a gente tem que estar com a terapia em dia. Porque se ninguém tá livre de sofrer...
Ninguém tá livre. Inclusive, a gente que tem filhas... Você tem filha pré-adolescente, a minha vai entrar na pré-adolescência. É a parte que a gente mais sofre. A gente aprende a lidar com as traições, com as fofocas, com... Né?
E às vezes, isso é uma coisa que eu queria falar. Que é, às vezes, a gente acha que o que a criança tá passando é coisa de criança. Mas não é, gente. Na criança, uma traição entre amizade dói igual.
Dói muito.
Num adulto.
Pois é.
E ainda é pior que a criança não sabe lidar com as emoções.
Não sabe. E assim, amiga, é novo aquilo.
E fica muito insegura.
Você tá acostumada a ser muito amada pela sua família,
E ali pode começar a desenvolver um comportamento de permissivo, de deixar que as outras, sabe, façam gato e sapato de você.
A gente
tem que orientar muito as crianças mesmo e não deixar que... Deixar bem claro pra elas que elas não podem deixar ninguém ficar passando por cima delas. Ninguém faltando com respeito.
Exato.
Entendeu? Porque o que a gente passa na adolescência é necessário porque constrói caráter. E na infância também. Mas a gente tem que ter apoio. Porque a criança, ela não sabe como agir, né? Ela não sabe.
O adulto tem que parar de minimizar, né? Minimizar o problema da criança e do adolescente.
Mas eu acho que isso também, hoje em dia, graças a Deus, que com as informações que a gente tem, obviamente tem muita gente adoecida, que não se trata, que não tem noção, muito pai e mãe. Mas eu acho que melhorou.
Ah, com certeza, com certeza. Antigamente, pô.
A nossa geração de pais e mães olhava e dizia, besteira. Eu acho que a gente dá muito mais ouvidos do que acontece do que a gente foi ouvido.
Gente, você imagina a gente aqui, com filhos que casaram, aí, sei lá, a filha chega, ou o filho, gente, olha, tô passando por isso, tô sendo traída, sei lá, tô sofrendo violência, e a pessoa olhar pra você e falar assim, problema teu, você casou, agora não me traz problema. Você imagina a gente falando...
Deus me livre.
Nossa, você tá maluco.
Tá maluco.
Mas isso acontecia, gente.
Isso então, é real, assim, essas realmente, como reais. A Mary Jo falou, né? Muita coisa melhorou. Já foi, né? Pior,
melhorou,
né?
Mesmo, porque antigamente casou e acabou. A pessoa tava condenada.
Condenada,
porque a sociedade não aceitava divórcio.
Ensina, inclusive, pras nossas meninas que elas nem precisam casar, se não quiserem.
Não precisam.
Com certeza.
Nós ainda somos uma geração que nossas mães nos criaram pra casar. Pra nossas mães era mais importante a gente casar pra fazer uma faculdade.
Com certeza.
Entendeu? Isso a gente não replica mais nos nossos filhos.
Não replica.
É o contrário.
A Carol falou assim, o Vitinho vai ficar meio chocado, porque a Carol falou assim, mãe, eu vou passar minha lua de mel nas Maldivas. Eu falei, você vai casar com um homem rico? Não, mãe. Ele vai ser rico, mas eu vou ser muito rica.
Caraca, foda.
Tá vendo?
Carol, me adote imediatamente.
Tá vendo? Mas
eu vou ser muito rica. Eu falei, é isso mesmo, filho, não depende de ninguém. Faz o teu dinheiro. brasileiro.
É isso aí.
Nossa próxima artista de novelas.
Olha aí!
De musicais.
Que linda!
Ela é, gente, não tem um talento.
Vamos,
nada.
Vamos ficar lá dando força, assistindo tudo que ela fizer.
Você sabe que linda. Ela vai se apresentar na Disney, tá?
Oh.
Amiga.
Andréia agora botou isso na cabeça.
Amiga, eu vou dar spoiler.
O quê?
É, a academia.
Não, ela não vai.
Amiga, vai, você prometeu.
Não, não. Andréia tá igual criança.
Que isso? Que eu tô curiosa.
Andréia tá igual aos meus filhos.
A academia dela tem uma parada de trazer as melhores alunas, que a Carol é, então não tem nem dúvida disso.
E quem tem dinheiro pra pagar.
Pra olha. Vir dançar aqui. Amiga, você tem até onde ficar, então não é desculpa.
Pois é. Gente, que legal, Mary Jo!
E aí a criança se apresenta na Disney.
Ah, que linda, coisa meu Deus. Linda.
Tô esperando por esse momento.
Ela tá fazendo o quê, Mary Jo? Tá fazendo teatro, canto?
Não, jazz e balé, por enquanto.
Jazz e balé. Ai, que legal.
Mas ela quer fazer teatro musical. O sonho dela é ir pra Globo, tá?
Ninguém sonha em fazer Herodes na Record, né, Mary Jo? Vamos combinar, isso é o sonho de ninguém.
Exato, tem que pensar. Exato. Tem que sonhar grande, né?
Ah, amiga? Legal, é isso aí. Não, gente, que maravilha, é isso aí.
Você vê uma criança desde pequena ter certeza do que ela quer, é bem assustador.
Pô, mas é legal.
Eu não sei se isso vai se realizar ou não, mas ela tem muita certeza do que ela quer.
Tem gente que já sabe o que quer desde criança.
É verdade. Tem criança que sabe.
Tem gente que já sabe. Ah, eu sempre falei que ia ser, sei lá, cantora.
Mas o Xandinho, por exemplo, quando ele era pequeno, ele pegava os folhetos nos sinais dos apartamentos, chegava em casa e fazia a planta dos apartamentos, copiava. E mandava e-mail pros caras perguntando como é que era o apartamento, quanto custava. Hoje ele faz arquitetura.
Olha que legal. Pois é. Quer ver, gente?
Sempre tem que incentivar sonho, né? No fim das contas. Porque sonho, às vezes, ele adapta uma coisa ou outra e tal, mas ele forma outros sonhos, né? Então, pô, tem que incentivar mesmo.
Forma outros sonhos, exato. Às vezes não é isso, mas é outra coisa, entendeu? E tudo bem. A gente tem que incentivar, né? Não pode ficar nesse negócio. Ah, mas se você mudar de ideia. Se mudar, mudou. Se mudar, mudou.
Mudou.
Eu levei ela agora, amiga, no Teatro Colón. Em Buenos Aires. Foi um espetáculo. Ela viu o Dom Quixote lá. Foi espetacular. Ela falou, mãe, eu tô aqui prestando atenção porque eu quero fazer os passos iguais. Espetacular. Espetacular.
Ai, que linda, amiga. Ai, que amor, gente.
É só não me conforme da Carol não falar espanhol, amiga.
E as tias enchem o saco.
Porque a Mary Jo quer ensinar, mas ela não quer. Ela não gosta que a mãe fale em espanhol.
Ai, tá aí, não tem jeito.
Isso é coisa de dentro de casa. Filho geralmente não quer as coisas que os pais têm pra oferecer. Eles querem ir no contra.
É uma rebeldia, né?
Exatamente. É uma rebeldia.
Eu sei bem o que é isso, gente. Aqui com o português.
Mas não. É que, por exemplo, a Mary Jo, ela não teve escolha. A mãe dela não falava português. Então ela aprendeu. Aprendeu a falar fluente, entendeu? A Mary Jo é fluente.
Pois é, às vezes a gente acha, ah, mas foi o pai que não quis. Não, o pai às vezes fica tentando, mas a criança que não quer.
Eu sou uma cobra venenosa.
Ai, gente, mas então, Vidani, você não tem mais alguma aí pra contar de traição gostoso?
Eu até contei isso há um tempo atrás. Eu acho engraçado isso, que é difícil de definir traição de amizade, né? Porque muita coisa pode soar como traição. E eu acho que a traição de amizade, no fim das contas, eu hoje, depois de muita terapia e de pensamento sobre isso e reflexão, eu acho que tem muito a ver com o abandono. Porque eu acho que a relação de amizade é uma relação muito que flutua entre uma hora amigo briga, discute, depois conversa, se ajeita e o caramba. É um negócio muito menos pré-determinado pelo rótulo. Tipo, o casal, ele tem que meio que um chamado pessoal de, pô, quero valorizar essa relação porque é a mulher da minha vida, é a pessoa que eu tô junto e tal. Amigo, como a gente tem muito, ele acaba sendo um negócio que tem uma manutenção mais flexível, né? Você treta com um amigo num dia, no outro dia, pô, foi mal, vacilei, beleza. Eu acho que a traição de amizade, ela tem muito a ver com o abandono mesmo, né? No sentido de você ver que o seu amigo não quer mais resolver. Que ele fez uma cagada com você e virou as costas e acabou. Eu acho que eu tenho relações de amizades de colégio que eu não falo mais hoje, que rolou bem isso, assim. São pessoas que me machucaram, inclusive, fisicamente, alguns deles.
Que isso?
E não de sair na porrada, mas de acidente, assim, jogando bola e tal, e de me machucar. E os caras simplesmente dão as costas e foda-se, assim. Na mesma noite que eu tava no hospital por tomar um pisão de um grande amigo meu, o cara tava na academia, indo pra casa, e eu lá no hospital, e o cara não vai nem junto, e o caramba, me deixou recuperando depois lá de gesso, fudido e o caralho. Então, assim...
Nossa, aí é abandono, né?
É isso que eu comecei a entender, que pra mim a relação de traição de amizade tem muito a ver com isso, de você sentir que, cara, só eu sou amigo dessa pessoa e a pessoa não é minha amiga, essa relação já não é mais equivalente, não tem mais interesse por parte de lá, e acho que esse abandono que dói, né?
E é muito da gente se respeitar também, né? Tipo assim, essa pessoa não se importa comigo. Essa pessoa...
Se você percebe que ela não se importa, né?
Pô, e se respeitar desse jeito é dolorosaço, né?
Não tá nem aí pra mim. Então por que que eu vou valorizar tanto isso? Então também eu vou deixar pra lá. É bem complicado, porque... Pra pensar, né? A gente tem que passar uma peneira mesmo nas amizades. Porque tem amizade que é só, sabe? É só momentânea.
Sim,
tem amizade que é... Que às vezes é só por interesse, assim. Interesses mútuos, assim, de trabalho, alguma coisa assim.
Interesse não na maldade, né? Interesse de conveniência mesmo.
Pra gente não se decepcionar tanto em amizade, a gente também não pode ser otário,
não,
né?
Não pode ser otário. Total.
E também não pode ser bonzinho, acreditar em todo mundo, achar que todo mundo é bonzinho. Essa é a parada. A gente tem que se blindar, a gente, né, tem que separar, tem que fazer uma seleção. Os meus critérios, né? Cada um tem seu critério, cada um tem coisas que são importantes. Pessoa pra ser minha amiga, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Isso a gente já tem. E aí, às vezes, você acredita, não, mas a pessoa, cara, combina muito comigo, ela tem o mesmo pensamento, né, direcionamento e tudo. Mas mesmo assim, não é garantido que a pessoa, entendeu? Não vai ser escrota, duas caras, enfim.
É, mas eu acho que a gente com a idade vai ficando mais seletivo também, né, não?
É.
Que é aquela coisa de ter muitos e muitos e muitos amigos, a gente vai, peraí, vamos ver aqui. Quem é que me faz bem e que eu, e que, assim, não é que... Não é
quem
uma
é amigo mesmo?
Que é aquela pessoa assim, pô, se essa pessoa aqui
existem
tá só...
conhecidos e amigos, é, né, diferente.
Não, é, às vezes aquela pessoa não, pô, não tá te fazendo bem mais, sabe, uma coisa estranha. Pra quê?
Pra que manter
isso, né?
Não precisa.
Aquelas amizades esquisitas,
foi bom por um período da sua vida, funcionou naquela época, mas agora não funciona mais.
Exato.
E, pô, a gente tem aqueles amigos que a gente tem um carinho enorme por eles, mas que a gente se fala pouco, só que quando tá junto, pô, é intenso pra caramba, é super legal, é super maneiro.
Isso!
É como se não tivesse passado um dia, eu e a Mary Jo.
Você vê a pessoa duas vezes por ano, três vezes por ano, só que vocês duas ainda se falam direto, né?
É isso aí!
Eu digo aqueles amigos que... Nem não, conversa.
Mas eu e o André, a gente fica tempo sem se falar, Vitinho. É. Só que a gente não precisa disso. A gente sabe da nossa amizade.
É, é diferente. A gente não precisa fazer essa manutenção, assim, então. É, foi algo já consolidado, já, entendeu? Então a gente entende que as pessoas têm rotina de dia a dia e tudo. E quando a gente se fala, não existe cobrança. Nunca existe.
É.
Nunca existiu.
Principalmente quando rola um negócio que magoa alguém. Eu não sei o que é pior. O cara achar que, por orgulho, ah, eu não quero ir lá porque eu tô magoado também, não vou mexer. Ou o cara simplesmente não perceber que o amigo tá magoado. Eu acho que isso é um sinal de, pô, cuzão esse negócio de você não perceber que o cara que, sei lá, confia tanto em você, que tem um trato com você tão legal, ele tá magoado contigo, pô, é foda, é doloroso pra caramba.
Será que não percebe ou não se importa?
É estranho, né?
Essa é a parada, entender?
Não se importa,
O não se importar é o não perceber meio ativo, assim, é isso que dói, né?
Que às vezes ele percebe, mas tipo assim, ah, não tô afim, entendeu?
É.
Ah, não tô afim de... É, ah, ele que se vire, entendeu? E aí finge que não tá percebendo. É essa que é a parada.
É, isso é mais doloroso ainda pra mim. Nossa senhora.
Então, mas eu acho que geralmente é isso, hein? Geralmente é isso. Que é muito difícil você não perceber que o amigo não tá bem. Quando você é amigo mesmo, você percebe que seu amigo não tá bem, né? E você não vai dormir de boa com isso.
Agora, eu faço amizades profundas continuamente.
Ah, mas aí tudo bem.
Isso é um dom seu, amiga.
Exato. Você tá... Né?
Isso
você...
é um dom.
E continuo tendo... A Andréia sabe. Tipo, eu falo... Eu tenho contato com várias amigas, né, Andréia? De 1900 e bolinha. Eu continuo tendo contato, eu continuo mantendo e continuo o carinho. E eu falo, eu mantenho, tento manter de alguma maneira algum tipo de contato.
É, você é um espetáculo, amigo. Você é tudo que eu quero ser.
Não, a Mary Jo realmente é um fenômeno.
Tudo que eu quero ser.
Você sair pra vereadora no Leblon aí, ô Mary Jo?
Não, mas a Mary Jo, ela realmente ela valoriza, entendeu? As pessoas. Às vezes, eu tô falando assim que às vezes não se importa comigo, mas quando é amigo mesmo, né? Mas eu me importo. Se eu sei que a pessoa não tá bem, eu vou lá e vou procurar.
Nossa, e Andréia dá a vida se ela souber que você não tá bem.
Exato. Só que a parada é, eu, por exemplo, eu não sei manter, assim, ser essa pessoa que vai cultivando, sabe? Que pra mim tá garantido como é que é. Eu sou amiga e acabou, sou amiga, assim, não duvide disso, entendeu? Quando eu falo que eu sou amiga de alguém, eu sou amiga de verdade. Eu não tenho essa coisa de, sabe, da manutenção. Isso é um erro meu.
Mas teve uma época que eu achava que eu era a única amiga. Depois eu me decepcionei.
Ciumenta.
Achou que era exclusivo. Um lugar de amizade.
Porque, tipo assim, era a conversa que sempre tinha. A única amiga da Andréia. A única...
Olha aí, que delícia.
Daqui a pouco, cheguei lá no casamento e vi milhões de amigas. Falei, que são essas? Já se viu.
Que são essas outras madrinhas? Ah,
outras madrinhas? Que é isso? Achei que era a única madrinha. Mary Jo, a Mary Jo é assim, ela pode ter várias, mas a Andréia não pode ter várias, não.
Pode quem ser, são essas linhas aí, Andréia?
Pode ser. Não, mas eu falei, caraca, ela tá cheia de amigos. Mentira, me enganou.
Mentira! Não, mas assim, eu amo todas as minhas amigas. Mas assim, mas a Maria José já é irmã, irmã de alma.
É, já é irmã. É,
pronto, agora as outras amigas estão todas chateadas. Você vai ter que se retratar.
E não é uma competição.
Não é uma competição.
Se fosse, a Maria José botaria todas pra mamar.
A Maria José é a minha amizade mais antiga. É que nem o Azaghal e o Tucano, a amizade antiga. Então, sabe?
Ah, é? Não tem como comparar.
Não tem como ficar...
A amizade de infância, assim, né? É uma amizade muito pura, né? Não tem como você comparar, né? Com outras. A pessoa que consegue manter... Eu não consegui manter nenhuma amizade minha de infância.
Eu também não. Foi tudo embora.
A nossa não é de infância, é de adolescência.
Não, a gente é de adolescência e a gente tava numa época que a gente deu muito as mãos, porque ela tava grávida, teve neném, passou por um monte de dificuldade, eu tive do lado dela e eu também fiquei grávida e ela também ficou do meu lado e as minhas dificuldades. E isso une muito. Isso uniu a gente naquele momento. Obviamente que no decorrer da vida a gente continua, né? E continuou. Mas aquele momento foi muito forte, né, amiga?
Amiga, foi uma época pesada na minha vida. Foi uma época complicadíssima na minha vida.
Foi uma época complicada.
Pra sua também. Muito novinhas.
Muito novinhas.
Muito novinhas, sem noção de nada da vida. Então a gente foi muito o alicerce uma da outra.
É, pois é, gente. E isso aí é um laço que não tem como, gente. As outras amigas do André vão ter que entender.
Só lamento.
Cara, todo mundo tem a BFF, entendeu? Todo mundo tem.
É isso.
Eu não exijo ser BFF de ninguém, mas eu sei quem é minha.
Mas você é.
Eu sei quem é minha, eu sei de quem eu sou.
É isso.
Isso não anula as outras amizades que eu tenho.
Não vamos ser dodói, né? Você pode ter um monte. Eu fico muito feliz que você tenha outras amigas. Se você tem amigas, eu imagino. Isso é coisa de gente doente. Você só pode ser minha amiga. Isso não existe.
Nossa, que horror.
Isso é tóxico, né?
É, isso é tóxico. Aí já é tóxico, é.
E a Andréa conhece as minhas amigas e ela ama, por exemplo, a Raquel. A Raquel é uma fofa, né? Uma doida.
Ela é. E a vizinha, né? É aquela amiga do todo dia.
Ah, legal. É
amiga do todo dia.
É amiga que leva um megafone quando a Carol e a Maria Portão dançando e grita no megafone.
Gente, é muito engraçado.
Maravilhosas! Carol linda! Ela é muito doida.
É isso, gente. É cultivar. Vamos aprender a cultivar o que é bom, gente.
E não vamos trair, né? Vamos ser honestos. Eu acho que você não trair é você ser honesto com você mesmo, pra começar.
É isso, gente. E
é que a pessoa, ela acha assim, ah, eu fui traída e então foda-se. E não é por aí. E olha só, a Mary Jo é um exemplo forte. O pai dela era super galinha, ela mesmo falou, e ela não deixou isso influenciar, entendeu? Tipo, ah, meu pai era galinha, eu posso trair todo mundo que nem meu pai.
Um pouco galinha na adolescência.
Mas aí é questão de traição.
Não, galinha não tem nada a ver. Galinha é gostoso, tem que ser uma galinha. Você tava solteira, tudo na boa.
É, não, quando a gente... Não,
é, gente, quando tá solteiro, assim,
tô falando
é
falando de traições mesmo. Seu pai traiu sua mãe, né, amiga?
Exato. Aí...
Entendeu? E aí você teve essa referência e não trouxe isso pra sua vida.
Eu acho, eu ficava achando que o Alexandre podia me trair sempre. Coitado, enfermizei a vida dele.
É, isso é.
Até amadurecer.
É, aí vem o ciúme, não.
É, mas aí vem a insegurança, você teve essa referência, né, amiga?
É, tive essa referência, achava que eu ia ser traída. E aí eu ficava assim, vou pegar. E nunca peguei, porque... E olha que eu sou detetive, hein? Eu sou tipo CSI.
Mas eu digo que você não traz pra você, que você não replicou o que seu pai fez, entendeu?
É, pois é. É isso, gente. Se não tá fazendo bem, deixa pra lá. Não fica cultivando uma coisa que você sabe, que tem veneno, sai fora. Se você descobrir, sai fora, entendeu?
E ao mesmo tempo, acho que contradizendo tudo que a gente disse até agora, mas acho importante falar também, se você escolher perdoar uma traição, seja ela qual for, de amizade ou de relacionamento amoroso e tal,
esquece.
É uma escolha só tua. Bota uma pedra em cima e siga em frente. Isso. Acho que esse é o lance mesmo, cara. Eu não acho que tenha uma escolha moral correta entre perdoar ou não perdoar pra mim.
Também
são escolhas que trazem consequências e é isso aí. Sim. Cada um escolhe o que quer e vai arcar com as consequências dessas escolhas e tal. Isso. Só que assim, não estamos dizendo aqui que é errado perdoar e tal. O importante é sempre respeite o teu limite.
Gente, a gente não pode generalizar.
Não pode, a gente não pode.
Porque você não sabe as circunstâncias. É...
A gente não vive como... a vida do outro pra saber.
Não vive a vida do outro. Não sabe como era eles um com o outro.
A única coisa que é importante saber, que eu acho que é importante a gente ter pra cada um, que a gente faz aqui, pra mim a energia existe, Vitinho pode, Alexandre Dottoni pode falar comigo, que não existe. Mas pra mim o que você... O que você faz de ruim, o que você faz de ruim pra mim, vai ter uma consequência ruim pra você de alguma forma. Tua cabeça vai ficar pirada, você vai deitar, na, sabe? Ou você vai receber em troca. Pra mim, existe a lei do retorno.
Eu também, acredito.
Então, vamos fazer o bem. Vamos tentar fazer o bem.
Fazer o bem, você verá aqui, meu amor, que gostoso.
É, mas eu acho que pra cada ação existe uma consequência. E dependendo do que você tá fazendo, as consequências vão ser positivas ou negativas.
É, importante você saber ler os próprios limites seus, né? Enfim, não aceitar uma relação que vire dor por uma questão de, ah, porque pô, homem é assim mesmo, mulher vai ser traída, então eu vou ficar. Não, não, isso não é verdade. Isso aí você não pode aceitar. Agora, se mesmo assim você quiser reconstruir uma relação e tal, passar por cima disso, seja de amizade ou qualquer outra coisa, siga em frente e boa sorte. Sucesso aí total, nossa, assim, não tem problema, não tem certo e errado, não.
No fim do dia, o importante é você não se desrespeitar.
É, não se sabote.
Não se sabotar, entendeu? Não deixar pisar em você. Esse é que é o mais importante no final das contas.
Exato.
No final do dia é isso. Você vai deitar sua cabeça no travesseiro assim, sentindo, sabe? Humilhada, se sentindo rejeitada. Aí não tá certo, gente.
Exato.
Eu fico pensando nisso, assim, porque é uma relação tão dolorosa, a pessoa que é traída, porque qualquer escolha dela é dor. Se ela escolher voltar, vai ter a dor de lidar com o lembrete daquela traição e tal. Se ela escolher largar, vai ter a dor de abandonar aquela relação que ela construiu e tal, e de, seja de amizade ou qualquer outra. Então, assim, a pessoa que se sente traída, ela vai arcar com dor.
Vai. Ela não tem como. A dor vai. Tá ali.
É duro mesmo.
Vai, não, pois é.
Então, assim, por isso que eu digo que não tem certo e errado. É, cara, você vai escolher respeitando sempre seu limite, tentando respeitar sempre, porque... E tentando não se colocar obrigatoriamente no papel que você não quer estar.
E eu, pra mim, é isso. Pra mim, eu valorizo a confiança. A quebra disso, pra mim, é muito, muito séria. Eu escolho me afastar. É uma escolha minha. Porque eu me respeito, que eu sei que eu não vou me sentir... No final do dia, eu vou me sentir uma idiota, sei lá, eu vou me sentir mal, não vou estar me sentindo bem. Então, pra que eu vou manter isso? Entendeu? O que é importante no final do dia, eu tá bem.
É, importa, exato, gente. Veja aí o seu coração. Você tem que, entendeu?
Você tá bem. Na hora que você deita, você fala assim, nossa, vou dormir, que delícia de dia, obrigado.
Exato. Não interessa o que os outros estão falando, você tem que ver.
Ou quando você deita, fica lá com aquele olho aberto, pensando, chorando, aí fodeu.
Exato. Não se sabote, é isso. Faz o que você tá sentindo, gente.
Eu sou uma cobra venenosa.
Ai, meu Deus, que assunto, hein? Que fofoca, gente, meu Deus do céu.
Adorei.
Era pra ser sem pauta, virou uma pauta quente.
Eu vou dizer que esse assunto eu queria já há tanto tempo, vocês se lembram? Que no começo, quando a gente começou a cantar pra amigos, eu falei, vamos falar sobre traição. E vocês, sobre traição, a gente tem que ver alguém que foi traído, alguém que foi corno pra contar, lembra?
Estamos aqui sempre a favor dos cornos, gente. Sejam cornos de amizade.
É isso aí.
Vocês são as vítimas disso tudo, tem jeito. Nós somos, né? Quem nunca, né?
É.
Ah, que gostoso, mano.
Eu fui corno, eu não sei.
Ah, de amizade foi eu já. De relacionamento também feito. Eu sei.
Foi bem feito.
se for, foi bem feito. É
eu
isso.
Sempre falo pro meu marido: se for fazer alguma coisa, não, eu não posso descobrir.
Faz
não
bem feito. Volta.
Faz bem feito.
Faz bem feito, você.
Faz bem feito.
Faz bem feito,
bem
meu amor.
Escondido, porque.
Não, gente,
pra
você vê?
Não dá.
E hoje em dia tá cada vez mais difícil, né, pra pessoa fazer escondido. Porque, minha filha, todo mundo tem celular, todo mundo tem não sei o quê, todo mundo.
Hoje em dia com a tecnologia.
Você vê a galera no show do Coldplay? Se o... Aí,
meu
inclusive,
Deus do céu.
Os caras. Os caras do Coldplay, a única coisa que eu lamento é que eles foram muito burros, né? Porque se eles deixavam e fingem que não era nada...
Tem um vídeo, Vitinho, as maneiras de como que eles deviam ter reagido. Aí tem
várias que eles explodem, se jogam ali.
Então, gente, mas não tem como, sabe por quê? Porque ali não era só um negócio de beijinho. Ele faz uma música improvisada pra aquela pessoa. Então eles iam ficar um tempão na câmera. Aí eu acho que o desespero...
Não, tudo bem, mas ninguém... Não ia ter gente filmando, achando estranho a reação deles.
É.
Ia ser postado em lugar nenhum. Deixa
de repente,
atenção.
Ó, o cara tinha que só tirar o braço e ficar em pé, em vez de
ficar abraçadinho. Fica abraçadinho, finge que são namorado, finge.
Que idiota. Bem feito, bem feito.
É.
Gente, o cara perdeu o emprego, perdeu a família, por um momentozinho que ele tava dando uma zinha com a mulher da empresa.
Com a mulher da RH, é.
E dizem que isso dá uma merda, eles estavam explicando, né? Não é só na vida pessoal dele, não, na vida corporativa. Isso dá uma merda quando o cara faz uma merda dessa com mulher do RH, enfim, uma merda. É isso aí, bem feito. A vida dele agora vai virar uma merda.
Bem feito.
E que a mulher tire...
Não tem pena também, não.
Tire tudo dele, minha filha, essa mulher.
Os memes são os melhores do mundo. Os memes sobre isso são os melhores.
Delícia.
Exato. Eu sei que isso vai, né, morrer daqui a alguns dias, mas vamos. Eu adoro quando vejo.
Posso te falar? Eu acho que esse vai ficar pra sempre. Foi tão marcante.
Foi marcante.
Cara, foi descoberto no mundo inteiro.
No mundo inteiro, gente.
O cara não foi descoberto só. Gente, o mundo inteiro fala sobre essa traição.
O mundo inteiro.
Não tem como esconder.
Capa de revista, né? Da revista Traidores, gente. Ele é o capa.
Você imagina o dia seguinte desse trabalho? Não, você imagina, nossa, a fofoca, gente, nesse trabalho.
Nossa, todo a galera mundo devia estar piripiquito muito, gente. Não,
se eu sou funcionário dessa empresa, eu chego 7 da manhã.
Nossa, cara. Porra, tá todo mundo.
Vou embora às 10, passou na extra. Deus. Sem sacanagem.
Tá, mas você pode ter certeza que esse dia todo mundo chegou cedo.
Nossa,
ninguém
todo
atrasou.
Mundo. Todo, ah, teve sido,
mas
mal,
todo
meu
mundo
Deus
bateu
céu.
O cartão.
Ficaram até 10 da noite no escritório.
Imagina
com
os grupos.
Na cara.
Imagina os grupos.
É.
Os grupos, as pessoas, eu já sabia, claro que eu sabia.
Não, pra tá ali, ó, várias pessoas já sabem.
É, não.
Então, e assim, gente, com certeza tem alguém que nunca teve confirmação, mas que já espalhava isso na empresa e que falou, ah lá, 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 eu falei pra você. Nossa, com certeza.
Falei, você não acreditou lá, porra.
Nos grupinhos de baixo clero da empresa, com
certeza. Eu imagino,
certeza.
Eu e a Andréia numa empresa dessa, eu ligando pra ela e fazendo, amigo, o CEO caiu.
Cara, deve ter sido um babado.
Com aquela garota do RH.
Nossa, essa empresa realmente...
E os dois casados, né?
Os dois, é uma merda foda, uma merda horrível.
Ela também é flor que se cheire, não.
É, pois é, não, a mulher também, outra... Porra, foram os dois escrotos.
A mulher também casadona, tá? Com dois filhos pequenos.
É, traje total.
Todo mundo falando que tava fazendo hora extra, sei lá, trabalhando até tarde.
É muito fogo no rabo, né? Morte aos traidores!
Cadeia, Meredith.
Cadeia, tornozeleira nele.
Ai, meu Deus do céu, que horror.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.